Para garantir a segurança do protocolo IP, o Windows se utiliza de uma solução de mercado conhecido como Internet Protocol Security, ou IPSec. A ideia, pessoal, é de criptografar os pacotes no nível de IP. Então, nós estamos falando de um protocolo dentro da suíte TCP/IP que permite criptografar e autenticar os pacotes IPs que vão para a rede. Com isso, você consegue promover uma comunicação segura entre dispositivos de rede, né? Evitando que de repente alguém consiga interpretar e capturar os dados, né? E de repente abrir essa informação. Ele foi projetado para garantir a segurança do tráfego dentro da camada de rede do modelo OSI, né? E pode ser usado, por exemplo, para serviços como VPN, outras comunicações internas e dentro do IPv6, inclusive, ele é parte integrante já. O IPv6 já usa IPsec nativo. Quando nós dizemos que IPv6 usa IPsec nativo, significa que ele já dá suporte em qualquer implementação, mas eu terei que ativá-lo. Diferente no IPv4, que o IPsec não é suportado por qualquer tipo de protocolo. O IPsec ele pode ser trabalhado de duas formas: no modo tunnel, que é o mais comum, né, que nós utilizamos quando você faz, por exemplo, uma conexão VPN site to site, ou seja, dois roteadores conectando uma matriz e uma filial, por exemplo. Ou modo transporte, onde você trabalha com a conexão de um cliente a um servidor. Então, neste caso, requer a configuração da máquina do cliente também. No modo tunnel, é transparente para o cliente essa configuração. O IPsec, pessoal, basicamente é constituído de duas estruturas básicas: um protocolo de autenticação e um protocolo de encapsulamento de segurança, onde você pode trabalhar no modo autenticação apenas, onde os dados do cabeçalho são criptografados, né, mas você consegue manter as informações de dados protegidas, só que sem criptografia. E você tem também o modelo ESP, que é o modo em que só os dados vão ser protegidos. E existe a possibilidade de você fazer a autenticação de ambos, de cabeçalho de dados, quando você faz a junção do HA e do ESP. Então, a utilização deles pode ser desde situação de dados secretos até a validação apenas de controle de qualidade de serviço dentro da sua rede. Normalmente, para esses serviços, nós podemos utilizar trabalhos como VPN com certificados digitais e autenticação de serviços do dia a dia. Um outro protocolo bastante importante para a comunicação de rede é o DNS. Quando nós falamos do DNS, nós estamos falando de uma ferramenta de resolução de nomes, onde nós temos como foco facilitar o acesso a sites, por exemplo, ou resoluções para e-mails, acessos ao domínio. A arquitetura DNS ela é estruturada num banco de dados que nós chamamos de hierárquico distribuído, em que você tem, na verdade, uma parte em cada localidade e o DNS é capaz de se comunicar com essas partes para fazer a localização do serviço. O DNS é parte da camada aplicação, ele normalmente usa a porta 53 para executar essa resolução. Como nós já testamos anteriormente, a função principal dele é de trocar o nome por um IP. Por exemplo, você acessa um site, você informa o nome, www.site.com.br, e o DNS diz para o seu browser qual é o IP desse site e o seu computador utiliza esse IP para acessar o site em questão. Uma função um pouco menos comum hoje nos dias atuais é o WINS. A função do serviço WINS é parecida com a do DNS, porém ele é usado para resolver nomes NetBIOS dentro de uma rede IP. O NetBIOS é um protocolo bastante utilizado para publicação de serviços em ambientes principalmente legados Microsoft, como Windows 98, Windows NT. Então, compartilhamentos de pastas, acessos para alguns compartilhamentos como impressoras, no passado eram usados por NetBIOS. E aí, para evitar o broadcast completo da rede, ou seja, o NetBIOS por padrão ele ficava buscando por broadcast os recursos, então você poderia subir e configurar um servidor WINS e mudar a configuração dos seus clientes para consultar esse WINS. A partir daí, ao invés de fazer um broadcast, ele faria uma consulta ao WINS, o seu cliente faria uma consulta ao WINS e o WINS informaria o IP que possui o serviço que ele está procurando. Se você não estiver usando o WINS, né, não tiver, por exemplo, numa rede que tenha máquinas antigas, Windows 95, Windows NT, você pode, por exemplo, usar o próprio DNS para fazer essas resoluções, né? Uma versão mais moderna hoje do DNS permite fazer uma configuração de um serviço que, né, criaria uma zona que a gente chama de nomes globais e substituiria o INS. E também pode, né, o INS pode ser substituído de uma forma estática pela configuração do arquivo lmhosts. Então, são opções que você tem para substituir a resolução WINS dentro da sua rede. Em resumo, pessoal, com esse módulo, agora você está preparado para instalar e configurar um DHCP, para entregar IPs para os seus clientes. Você aprendeu um pouco sobre o processo de quatro passos do DHCP. Já conheceu também um serviço de remote desktop. Além disso, viu como funciona o RRAS. Entendeu sobre IPsec e aprendeu sobre DNS e WINS, as suas diferenças e as suas funcionalidades. Se você quiser aprender mais sobre esses detalhes, faça um curso num centro oficial Microsoft sobre fundamentos de rede. Ou você pode ainda adquirir um livro que fale sobre fundamentos de rede da formação MTA. Se você quiser ser reconhecido pela Microsoft como um profissional certificado, agende o seu exame para a prova 98366 de Fundamentos de Rede. Aguardo vocês no próximo módulo desse curso. Até lá!